No ar, Viva Maria com Saúde. Pelos direitos das mulheres na luta contra o Aedes aegypti. Produção e apresentação, Mara Regi.
Em tempo de contagem regressiva rumo ao ano novo, Viva Maria é reprise. Ao longo desta última semana de 2016, vamos reapresentar os programas que foram mais acessados pela nossa audiência através da Rádio Agência Nacional. E no programa de hoje, um assunto que, dentre outras coisas, motivou uma parceria entre a EBC e o Viva Maria com algumas agências especializadas das Nações Unidas, como é o caso da ONU Mulheres e a UNFPA, Fundo de População das Nações Unidas, que, por sinal, acabou de lançar as mensagens da campanha Mais Direitos, Menos Zika para veiculação nacional no rádio brasileiro. Vamos ouvir?
Você sabe como se prevenir do Zika?
Para combater o Zika, o método mais eficaz é usar o repelente e também camisinha.
Os cuidados que eu tenho que tomar na gravidez, camisinha o tempo todo agora.
Para me prevenir do vírus da Zika, busquei informações, uso o repelente, assim como a camisinha também.
Proteja-se contra o Zika, use repelente e camisinha.
Eu acho que gravidez é coisa de homem também, e como é?
Mais direitos, menos Zika, uma campanha das Nações Unidas.
Gostaríamos que as rádios parceiras que retransmitem o nosso programa veiculassem esse importante recado. Quanto mais não seja, porque o verão está só começando e nós precisamos ser mais fortes que o mosquito, não é verdade? Inteligência é o que não nos falta. Prova disso acaba de nos dar a brasileira Celina Furk, da Fiocruz Pernambuco, que mereceu da revista Nature, que é muito respeitada mundialmente, um importante reconhecimento. Celina está entre os 10 cientistas mais importantes de 2016 por ter descoberto a relação entre Zika e microcefalia. Não é pouca coisa. Viva Celina e viva Maria, que reprisa agora uma matéria que nós fizemos em agosto deste ano sobre uma pesquisa elaborada pelo Instituto Patrícia Galvão em parceria com o Data Popular. Na pesquisa, dados sobre o nível de informação das mulheres sobre a epidemia que há tanto tempo nos desafia. Na oportunidade, a gente conversou com a doutora Jane Santos, ela que é coordenadora do escritório do Unicef no Nordeste, nos limites dos estados da Paraíba, Pernambuco e Alagoas. Seja muito bem-vinda.
Muito obrigada pela participação. Olá a todas as Marias que nos acompanham.
E acompanham com muita atenção, porque preocupadas estão com o avanço da síndrome provocada pelo vírus Zika, que sabemos vai muito além da microcefalia, não é verdade?
Com certeza. Eu acho que é muito complicado o que a gente está vivendo, mas é uma oportunidade também de dar visibilidade a uma lacuna histórica, uma lacuna crônica em relação a outras deficiências, né, que não vêm sendo atendidas na medida de sua necessidade, né? Então, a síndrome congênita da Zika, ela tem que ser pensada, associada a outras deficiências que precisam de cuidados intensos, né, o tempo todo da vida da criança, mas especialmente os primeiros anos de vida.
Então, doutora Jane, vamos falar dessa iniciativa piloto que começa aí em Recife, Campina Grande, que são notoriamente municípios com maior número de casos de microcefalia no país, não é verdade?
Exatamente. Essa é uma ação que é coordenada, tem liderança do Unicef, mas ela é parte de um esforço de um boom de parceiros, né? Então, ação coordenada entre os governos, Ministério da Saúde, os governos estaduais e municipais, que são os operadores, a sociedade civil, organismos internacionais, outros, além do Unicef, a OPAS, tem participado e vem participando ativamente também desse esforço. Além dessa parceria muito bem-vinda com o setor privado, através da Johnson & Johnson.
Agora, em que consiste concretamente esse apoio às mães e crianças portadoras da microcefalia que foram vítimas da infecção pelo vírus Zika?
Esse trabalho, né, desde o início, tem havido um esforço muito grande dos gestores, ao mesmo tempo que aprende, ao mesmo tempo que lida, inclusive com o desconhecido, tem havido um esforço muito grande de organização da rede de cuidados e de garantir o acesso básico das famílias a esse cuidado com as crianças. Mas essa é uma situação muito especial e que deixa claro para todos nós a necessidade de um apoio psicossocial às gestantes, às famílias, aos cuidadores, inclusive fortalecimento da qualificação desses profissionais que estão lidando com a situação que também é nova para eles. Porque, além da doença em si, existe uma necessidade de você promover realmente, de você conseguir fazer com que essas mães se sintam realmente apoiadas, acolhidas e que se entenda que ela está vivendo um momento absolutamente difícil, né? O que elas têm expressado muito é que é uma experiência dilaceradora, né? E que elas precisam muito, muito, muito de apoio. Então, nós realizamos uma pesquisa, né, a essas famílias. E nessa escuta, muitos pontos foram trabalhados que reforçavam justamente que essa era uma lacuna na organização do cuidado.
Uhum. Então, eu queria falar um pouco mais dessa nova metodologia de capacitação para estimulação e também de que forma vocês vão apoiar essas mães em seus locais de moradia, porque flagrantemente já sabemos que o fato dessas mães terem que se deslocar 3-4 vezes por semana para centros de reabilitação em locais nem sempre muito próximos de casa é mais um ponto nessa via crucis que elas enfrentam, né?
Exatamente. O projeto, ele tem três eixos estratégicos, né? A gente vai, o foco é apoiar as gestantes, apoiar as famílias e apoiar os cuidadores, né? Esse é um eixo absolutamente fundamental justamente para trabalhar essa questão do ambiente doméstico e da condição de você fazer o máximo possível, né, de ação com essa criança a partir desse ambiente. Outro ponto fundamental é a capacitação dos profissionais de saúde, né? Também aí a gente, estou falando de saúde, mas eu quero destacar, esse cuidado ele tem que ser intersetorial, ele tem que ser muito profissional. Então, isso tem que envolver educação, tem que envolver fortemente assistência social. Né, todo o apoio que os serviços que a rede de assistência social precisa propiciar para essa mãe, desde as condições de favorecer transporte, qualidade de moradia, benefícios sociais e a educação, porque essa criança ela vai ter um ciclo a seguir e a escola também precisa se preparar para apoiá-la. A escola e a pré-escola e a creche, inclusive. Então, a gente quer fortalecer essa rede de atendimento, quer que essa rede dialogue, que o trabalho não seja feito de forma paralela, que se potencialize e que ela seja atendida o mais próximo possível de sua casa.
Agora, para terminar, nós estamos conversando com a doutora Jane Santos, que é chefe do Unicef no escritório lá em Recife, onde ela trabalha muito diretamente com as populações da Paraíba, Pernambuco e Alagoas. Aliás, eu queria atualizar os números que o Ministério da Saúde divulgou, dando conta de que o estado de Pernambuco continua mesmo liderando o número de casos de microcefalia confirmados em todo o país, né?
Pernambuco continua seguido de Bahia, Paraíba e do Maranhão. Né? Agora, assim, quando você junta esses três estados, isso representa 63% dos casos confirmados, né? Mas existe ainda um número importante de casos e investigações. E a gente também queria chamar a atenção para a questão de óbitos, né? Uhum. Assim, principalmente os óbitos em consequência da síndrome do Zika vírus, né? Uhum. E esses casos, eles também se concentram aqui na região Nordeste, quase 70% está concentrado na região Nordeste e a maioria nos estados de Ceará, Paraíba e Rio Grande do Norte.
Certo.
Então, assim, Pernambuco, a gente tem um dado que chama muita atenção, que é que, apesar de Pernambuco apresentar o maior número de casos confirmados, o registro de óbitos tem sido bem menor. Né? Então, a gente pode atribuir, por exemplo, a uma rápida organização da rede de cuidados, né, para acolher esses casos e evitar a evolução para a morte. Uhum. Né? E, ou então, também pode existir, obviamente, casos subnormais, notificação, mas historicamente os sistemas de informação de Pernambuco são muito consistentes. Uhum. E a gente precisa entender mais esse diferencial em relação aos estados onde prevalece a microcefalia e os estados onde acontece o maior número de óbitos.
É claro que é no Nordeste o ponto focal de todas as ações, porque foi lá, inclusive, que o problema agravou-se na forma de uma epidemia, mas sabemos que o Sudeste e Sul estão igualmente comprometidos. A gente sabe que vive num país tropical e essa epidemia está longe de chegar ao fim, não é?
Exatamente. Eu queria aproveitar para te colocar o seguinte: a pesquisa que nós fizemos, que é uma pesquisa extremamente completa, né, e que visou levantar essas informações para essa nova metodologia de fortalecimento das competências da mãe e das famílias, né, para garantir esse melhor cuidado, ela traz dados absolutamente especiais. Eu acho que a gente poderia, em outros momentos, e conversando com vocês também sobre eles, né? Porque, assim, o testemunho das mães, dos profissionais de saúde, eles são muito importantes que, assim, que sejam expressos o mais abertamente para a sociedade se ver no papel também de apoiar.
Sim, e é justamente a função do nosso Viva Maria, que tem semanalmente um espaço dedicado à questão do Zika vírus e de todas as outras deficiências que, infelizmente, temos que enfrentar por força desse grave momento da vida brasileira. Então, um grande abraço, doutora Jane Santos, a toda a equipe do Unicef no Recife, e até muito breve, viu? Vamos acompanhar os desdobramentos dessa iniciativa.
Muito obrigada, estamos todos à disposição.
Você acabou de ouvir Viva Maria com Saúde, edição especial. Apoio ONU Mulheres, Fundo de Populações das Nações Unidas, Organização Pan-Americana de Saúde.
Uma produção EBC, Empresa Brasil de Comunicação. Distribuição Rádio Agência Nacional.